Desculpa aí que nós tivemos que atrasar um pouco, saindo daqui. Tem pouco tempo, mas tivemos que sair. Estamos aí de novo. Amém? Pronto, todo mundo aí na ressaca. Graças a Deus que não é do carnaval, né? Na ressaca do encontro. E eu espero que ele, o encontro, não tenha já apagado sua memória. É isso? Nós esperamos que o encontro não tenha já desvanecido. Moisés subiu lá para falar com Deus. Moisés subiu para falar com Deus e ficou lá um tempo. Quando ele desceu, a pele dele estava transformada, né? A pele dele estava transformada. E todo mundo que olhava, todas as pessoas que viam, cuidado aí, seu povo, essa escadinha aí já derrubou muita gente. Então, quando as pessoas viam, né, tinha que colocar às vezes a mão no olho, por causa da glória que estava sendo refletida no corpo, né, no rosto de Moisés. Mas aquela glória, aos poucos, se desvaneceu. Aos poucos, foi acabando. Por quê? Por que que foi acabando, Demito? Por que que foi acabando, João Paulo? Por que que você acha que ficou, que foi acabando, Enio? Amém. O que você acha, Suzane, que foi acabando? Permanente. Permanece, né? Mas um detalhe importante. Ele ficou, se ele tivesse ficado um dia, ele teria uma glória. Se ele tivesse ficado dois dias, ele teria outra. Se ele ficasse três, ele teria outra. Como ele ficou quantos dias? 40, certo? Ele veio de lá com uma glória que, presta atenção, porque depois eu pergunto para vocês, vocês estão voando, né? Só quem voa tem direito de voar é o Espírito Santo. Amém? Nós não temos direito de voar. Então, quando ele veio de lá com 40 dias na presença de Deus, ele veio com uma glória tremenda. E quando ele desceu, ele estava, ficou de que maneira? Distante, ficou longe, distante da presença de Deus, certo? Ele ficou distante da presença de Deus. E aí foi apagando. A glória foi se apagando na medida em que os dias foram passando. Certo? Ele ficou longe da presença de Deus. Aquilo ali é uma figura para a gente entender, porque na realidade monte, altura, os 40 dias, tudo isso é para você entender tudo. E se a gente não querer entender, não prestar atenção, se eu não vê, não pega, se eu não observa, não pega. Amém? Por isso, às vezes eu prefiro que a pessoa preste atenção. Prefiro que ela, né? Eu chamo fazer aqui, sentar aqui na frente, colocar de novo os líderes aqui na frente, de novo, sempre. Por quê? Para prestar atenção. Porque aí não tem para onde olhar, né? Tem que estar olhando para a gente. E ficar aceso, atento. Então tudo aquilo ali é uma figura. Quarenta dias na presença de Deus, depois desce uma glória tremenda, né, que as pessoas não podiam nem olhar, ofuscava a vista. Aí foi descendo, foi apagando, até que virou, ficou normal. Normal por quê? Porque ele estava distante, o monte é alto, e ele foi ficando cada dia mais distante da presença de Deus. O que que ocorre com a gente? Mesma coisa, é a mesma coisa que ocorre conosco. Quando eu busco a Deus, quando eu entro na presença de Deus, quando eu oro, não sei se quem de vocês que já experimentou, fazer assim, um dia ou dois dias de jejum, mas daqueles bons mesmo, não é só ficar sem comer, passar fome não. Ficar dois dias ou três dias, dois dias de jejum, até um. Mas orando mesmo, até entrar na presença de Deus, até chegar à presença de Deus, aí você, quando termina aquilo, você, a presença de Deus ali em você, Deus em você, se é que você conseguiu, porque às vezes tu consegue, mas se você conseguiu, aquela presença, aquele estado de espírito em que você se encontra, é tão bom, tão gostoso, tão importante, que você gostaria de não perdê-lo, né? Mas vão passando os dias, de repente você almoça, janta, toma café, assiste uma televisão e tal, e aquele estado também apaga. Aquela, o que que aconteceu? Foi a presença de Deus que você perdeu. Você foi novamente ficando distante de Deus. Concorda? Então repete aquilo. A glória de Deus vai se desvanecendo, vai apagando, na medida em que nós vamos nos afastando dele. Então Moisés, na medida que ele descia, desceu, foi lá para baixo, ficou um tempo, dois tempos, quatro, etc. Um pouquinho, era o mesmo Moisés de antes de subir. Seguro na lei, ali ele ficava então seguro na lei, lutando, pelejando, etc, etc, etc. Mas como a lei realmente não traz a glória de Deus, não aperfeiçoa, não faz isso acontecer, ele foi perdendo, ele ficou mantendo, segurando, tá na lei. A gente é a mesma coisa, nós não temos diferença. Não tem diferença nenhuma para nós. A gente segura, apoia, né, na palavra, no zelo, na palavra, numa coisa, na outra, etc. Mas a glória de Deus, que é o Espírito Santo, ele é muito sensível, é muito fácil da gente perder. Como eu estava dizendo, às vezes você jejuma, busca, ora tal, você sente tão. Eu creio que muita gente já experimentou isso aqui. Mas depois vai voltando ao normal. Vai voltando ao normal. Certo? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 26. Aliás, 7:49. Atos 7:49. Atos 7, então, 49. Estevão, né, quando foi ali apedrejado, Estevão fez uma descrição de tudo que ele entendeu nas Escrituras. Ele fez uma descrição, ele repetiu tudo que ele entendeu das Escrituras, ele começou a falar ali para os fariseus, os escribas. E quando ele chega no final, ele foi apedrejado. E quando ele chegou no final, ele foi apedrejado. Ele entendeu perfeitamente o que é que Deus queria. As pessoas que apedrejaram ele, os escribas, os fariseus, as pessoas que não queriam concordar com ele, jogaram pedra, atiraram pedra nele. Então, também isso serve para a gente, que às vezes a pessoa não quer concordar, não quer aceitar, então atira a pedra, joga pedra, né? Acusa, não aceita, joga pedra, tal, etc. E acaba perdendo a oportunidade que Deus está dando a nós nos dias de hoje, no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Então, quando ele chega aqui nesse ponto, nesse lugar aqui da Escritura, ele fala assim, né, que estava escrito, mas o Altíssimo, versículo 48, ele diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. No versículo 48 ele fala, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Certo? Ele já sabia que aquilo ali estava escrito. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Aonde que ele habita? Onde que ele habita? Ou ele não habita? Habita. Os lá atrás, todo mundo ficava assim, por entender por que que Deus não tinha um lugar. Por que que Deus não tinha um lugar para ficar? Deus falava tanto na sua casa, na casa de Deus, né? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, né? Os profetas falaram muito na casa de Deus e muitos então ficaram assim preocupados. Por que que a gente não faz uma casa para Deus? Por que que nós não arrumamos um lugar para Deus ficar? Por que que Deus não tem um lugar para ficar? Se os profetas falam tanto, né, nessa casa de Deus, nesse lugar, né, agora mesmo a gente estava cantando e a gente quer ficar nesse lugar, né? Nós queremos ficar nesse lugar, esse lugar, lugar da presença de Deus, na presença de Deus, porque quando você fala na presença de Deus, você imagina Deus em algum lugar, tá certo? Porque nós queremos ficar na presença de Deus, nós queremos ficar onde Deus está. E onde é que Ele está? Então a Escritura fala que o fim dos tempos, as pessoas vão ficar assim, batendo cabeça, onde está Deus? Alguma coisa vai acontecer no mundo e vai chamar atenção, chamar muita atenção das pessoas. E as pessoas vão querer Deus. Mas vai ser muito tarde. E aí uns vão dizer, ele aqui, ele acolá. E todo mundo vai atrás, vai procurar e não vai encontrar. quem que vai nessa época ter Deus é aquele que já encontrou Deus, aquele que já está com Deus naquele tempo, naquela época, naquele tempo ali. Quem tiver Deus tem, quem não tem, não dá tempo mais não. Lembra daquela parábola das virgens nécias, das virgens prudentes? As virgens nécias saiu, né, empresta azeite, dá azeite, passa azeite para a gente aqui, né? Porque nós queremos procurar, e era tarde, era noite, era tarde, e as virgens prudentes tinham guardado azeite, tinham guardado, tinha azeite para enfrentar a situação. As virgens nécias não tinham azeite. Essa parábola também vem confirmar isso que nós estamos falando aqui. Certo? Então, quando chegar aí o fim do mais próximo, em que as pessoas quiserem buscar Deus, em que as pessoas quiserem Deus, não vai ser possível mais encontrar Deus. Onde é que Deus está? Deus está na casa dele. Deus tem um lugar, o lugar da sua presença. E então eles queriam por tudo fazer um lugar para Deus, eles queriam por tudo construir um lugar para Deus, porque achava estranho que Deus não tivesse esse lugar. Aí Estevão faz essa narrativa explicando e dizendo: olha, Deus não habita, Deus não habita em casa construída por mãos de homem. E como eles eram muito zelosos, eles ficaram contrariados de que Deus, porque Estevão estava dizendo: olha, no tempo seus aí, nesse lugar onde vocês estão, Deus não está aí não. O templo era muito bonito, o templo era fantástico, mas ele falou: Deus não mora nesse lugar não. É? Onde é que Deus morava? Onde é que Deus estava? Certo? Você diz: o céu é o meu trono, a terra é o cabelo dos meus pés. Que casa edificareis? Me edificareis, diz o Senhor. E qual o lugar do meu repouso? Aonde é que você acha que eu vou ficar? Que jeito é que você vai construir para mim essa casa? Sendo o céu o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, imagina uma casa para Deus. É? Pensa para você ver, sendo ele o dono do céu e da terra, o Senhor do céu e da terra, aí, tendo ele os pés sobre a terra, imagina um lugar para Deus morar. Será em Fortaleza? Será lá em Juiz de Fora? Será em Santa Catarina? Qual o clima? Né? Qual lugar que ele prefere? Onde chove, onde não chove? Será que alguém nessa terra, arquiteto, que possa imaginar o jeito que Deus quer uma casa, que Deus poderia morar? Que casa edificareis vós? Diz o Senhor. Onde vocês acham? E o que jeito que vocês acham que eu posso morar? Então, Estevão dizendo isso, ele é apedrejado, né? Então ele fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre quis, né, edificar a casa de Deus. O Espírito Santo sempre quis fazer, mas sempre o homem atrapalha. Sempre o homem atrapalha. Homem de dura cerviz, homem de cabeça dura, né? Vocês sempre atrapalham, vocês sempre impede o Espírito Santo de edificar a casa. Por isso que eu estou falando, será que o encontro já desvaneceu? Será que aquilo que Deus falou já passou? Será que nós já esquecemos, já estamos noutra? Né? Será que as partidas de vôlei, de futebol, será que os trabalhos que nós tivemos hoje, as coisas que nós fizemos hoje, já fez apagar o que Deus falou conosco nesse encontro? Você sabe que às vezes acontece isso, né? E aí o que, que vai acontecer? Nós vamos, como Moisés, distanciando novamente. Será que Deus chegou bem pertinho de nós? Ou nós estivemos bem perto dele ontem, nesses dias? E aí, vamos novamente entrar no nosso ritmo de vida normal. Nós vamos começar novamente a nos preocuparmos com as coisas do mundo, cuidar do mundo, etc, etc, etc. E vamos distanciar de Deus. Em consequência disso, a glória de Deus vai se desvanecer. O que é a glória de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que esteve tão perto de você ontem, o Espírito Santo que esteve tão perto de você esses dias, que você sentiu ele tão perto de você. Quando eu falo isso, tão perto da gente, é que aquela hora que você se emocionou, que você arrepiou, né? Arrepiou-se, né? Naquela hora que você sentiu tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tocou em você, naquela hora que você sentiu que parece que ia dali para frente, né, viver naquela presença, né, foi ali que você se aproximou lá do monte. Foi ali que vamos nós subir até o monte do Senhor. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Então foi nessa hora que você subiu. Foi nessa hora que você chegou bem perto de Deus. E aí, eu queria até ouvir o que você falou para ele. O que você falou, Lucas? Você esteve assim bem perto dele? Quem esteve bem perto dele aqui? O que você falou para ele? Ainda bem que foi pouca gente, né? E aí, o que foi que você falou para ele? Você concorda que a gente fala muita bobagem? Muita bobagem? O que a gente fala? Então vamos ver, o Lugo é mais corajoso.
Assim, na hora a gente tá bem assim, emotivo, né?
É.
Aí falou: ó, o senhor me perdoa, mas dessa vez o senhor pode contar comigo. Eu realmente agora vou ser esse homem que o senhor deseja, que eu vou lutar pela sua causa. É mais ou menos por aí que a gente
fala. Amém. E a Dani, né, Dani? O que a Dani falou? Tá bem, a Dani? A Dani já falou, que é em particular. É em particular. O que você falou, Daniela? Daniela. O que você falou, Daniela? Particular também? Em segredo? O que você falou, Luquinha?
Mais ou menos, o Lucas não é muito diferente, não. Acho que quando a gente está nesse momento lá, Deus, olha, daqui para frente eu quero ser esse sacerdote. Eu senti muito tocado na hora da mão do sacerdote. Se eu quero ser consagrado para a tua presença. Né? Mas a gente acaba que, né, desce do monte, aí vai desvanecendo a glória de Deus.
Né? Amém.
Até acrescentando um pouquinho. Lembrando da visão da Joana Loirinha das alianças, né? Então, às vezes a gente faz uma aliança com Deus, né? Deus traz essa aliança, mas às vezes a gente não cumpre muito, né?
É isso. né? E aí a gente começa a quebrar, a aliança, começa a quebrar. As alianças vieram aqui, foram repartidas, muitos renovaram, fizeram a sua aliança com Deus, etc. Tal. E é o que nós estávamos dizendo. Aí, logo, a glória, você foi lá na presença de Deus, você conseguiu, muitos conseguiram subir e chegar até a presença de Deus. Muitos conseguiram, né? Mas, logo, infelizmente, a gente lembra quando os apóstolos, só um minutinho aí, Lucas. Lembra quando os apóstolos, Jesus falou, olha, muitos dos que aqui estão não verão a morte, né? Sem que antes veja o reino de Deus. Aí, quando chega naquele momento, Jesus se transfigura, e com ele também foram transfigurados, né? Foram trazidos à presença dele algumas pessoas do seio de Abraão. Quais foram eles? Moisés, Elias. Você já pensou em um lugar daquele? Você já imaginou você ali naquela presença? Você já imaginou você? Vocês concordam que os apóstolos tinham razão? Tinham razão de dizer para ele, Senhor, não vamos voltar lá mais não. Entendeu? Não vamos lá mais não. Vamos ficar por aqui, ué. Vamos ficar por aqui. Mas onde é que Deus quer a gente? Se Deus quisesse, poderia ter feito isso, né? Ele já poderia ter feito isso e transformado quem que ele quisesse, etc., e já tivesse lá. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer, eu não quero vocês aqui, eu quero vocês lá, para ajudar quem está lá, ué. Certo? Vai e com a sua glória você aproxima do Everardo. Com a sua glória você se aproxima do Everardo. O que, que vai acontecer com o Everardo? Né? Quando Moisés aproximou de Deus, a glória de Deus foi enchendo Moisés, foi mudando Moisés. Certo? E naquele primeiro instante em que Moisés desce do monte, quem estava perto dele mal conseguia vê-lo, mal conseguia, né, por causa da glória que ofuscava os olhos. Se aquela pessoa que anda com Deus, que está na presença de Deus, que tem isto, se aproxima de alguém, é isso que Deus quer. Quer que aquela pessoa se aproxime de alguém e mude aquela pessoa e transforme. É o caso do sal, e da luz de fora, né? O sal e o que mais? A luz, né? Então, que aquele sal, ele usou, no caso, o sal, porque você, quando põe um pouquinho de sal ali no feijão, ele sai levando sabor para todos os pedacinhos de feijão. E quando nós temos também, nós temos uma vida com Deus, nós temos uma busca de Deus, como aconteceu no encontro. Você já pensou se nós tivéssemos, muitas pessoas às vezes conversando comigo durante o encontro, você já pensou se nós pudéssemos permanecer, se a gente pudesse ficar desse jeito, né? Alguém fazendo comida para nós ali, né? E a gente aqui reunindo, ia lá, comia, reunia lá, comia, cantava, dormia, né? Ia lá, comia, etc. Ouvindo a palavra, cada dia, eu acredito que ali pelo 15º, 30º dia, a presença de Deus ia ser cada vez maior. Ia ser uma presença de Deus, mas olha, tremenda. Certo? Aí, a pessoa já tinha colocado o primeiro brinco, o segundo brinco, o terceiro brinco, aí ela não ia importar mais, que ela ia ficar repetindo. Aí ela já ia botar qualquer um, às vezes tinha com a orelha em pelo, né? E já aquelas coisas iam caindo, caindo. E permitia a glória de Deus se manifestar. E permitia realmente a glória de Deus ser bastante vista em nosso meio. Amém, gente? Então é isso que Estevão estava falando ali, olha. Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Deus, Ele quer habitar em você. Você, tem um versículo que fala, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se não me engano, vê onde ele está aqui. Quer ver? Sois edificados. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Aqui, ó. Assim, versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção aí, ó. Dinei. Você não presta atenção, Dinei? Ou presta? Cadê? Cadê a Karina? Cadê a Karina? Tá onde? Foi embora? Hã? Foi embora? Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus, no Espírito. Então, essa aqui é a vontade de Deus. É que nós sejamos a casa de Deus. Ou seja, nós sejamos o lugar onde Deus pode ficar. O Espírito Santo pode ficar. Eu sou edificado com essa finalidade. Eu sou preparado para esse fim. Se Deus não conseguir me edificar, se Deus não conseguir preparar você, você não vai te ver. Certo? Deus edifica a nós, todos nós, com essa finalidade, para que Ele possa habitar em nós. Certo? Agora, se Ele estiver em mim, o que vai acontecer comigo? A glória de Deus vai ser vista, vai ser notada. E a glória de Deus é Cristo, a glória de Deus é o Espírito Santo, a glória de Deus é a santidade, a pureza, a justiça, a glória de Deus é o Espírito de Deus. Né? Então Jesus diz assim, Pai, lá em João 17 ele fala, Pai, agora Pai, glorifica a mim como eu glorifiquei o Senhor. Glorifica a mim como eu glorifiquei o Senhor. Todo mundo, né? Todo mundo viu a glória de Deus aonde? Em Cristo. Todo mundo via a glória de Deus em Cristo. Através de quê? Dos seus atos, através do seu procedimento, através da sua postura, através das obras, né? E ele chegou até a dizer, se vocês não creem, creem pelo menos por causa das obras. Vê o que eu faço. Vê se qualquer pessoa faz o que eu faço. Vê se qualquer pessoa faz o que eu faço. Vê se qualquer um suporta o que eu suporto. Vê se qualquer um, sabe, ama, assim como eu tenho mostrado para vocês que eu amo. Ali, então, era a glória de Deus. Então, Jesus Cristo, ele glorificou a Deus. Qualquer pessoa anda sobre as águas. Qualquer pessoa manda um morto sair do túmulo. Qualquer pessoa para o enterro, cura daqui, fala, olha, vai lá que a pessoa está curada. Daqui, de longe, fala, vai porque lá o seu servo já está curado. Qualquer pessoa expulsa o demônio. Não. Então Jesus Cristo glorificou a Deus. Aonde que Deus estava? Nele. Então, Deus achou lugar para morar. Deus achou lugar para morar. Amém, gente? Deus achou lugar para morar. Só que ele não quer só ele, não. Ele não quer só ele, não. Ele quer você também. A casa dele não é constituída só dele. Ele é apenas uma pedra na construção. Ele é apenas uma pedra na construção. Ele quer, ele não quer. Só ele não. Ele quer ele e os filhos dele. Ele e a esposa dele. Ele quer a casa dele. Para que nós façamos parte da sua casa, nós vamos também ter o brilho. Nós vamos ter também a glória. Concorda que é lógico isso? Amém? Então, se ele não conseguir me edificar para que ele habite em mim, eu estou fora. Se ele não conseguir edificar você, amém? Vós sois edificados para a morada de Deus. Vem, gente. Nós vamos glorificar quem? Jesus. Fazendo o quê? As coisas que Jesus fez. Ele glorificou a Deus fazendo o que Deus tinha dito lá na lei que faria. As coisas que Deus é capaz de fazer. Amém? Eu sou Deus. Então Deus faz aquilo que ele é capaz de fazer. Então ele parou, né, o mar, ele andou sobre as águas, ele curou os enfermos, levantou os mortos, leprosos, abriu os olhos do cego. Ninguém pode fazer isso. Os discípulos chegaram, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso se Deus não tiver nele, não. Aí, de repente, as pessoas vão chegar e vão dizer para nós, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não tiver com você, não. Ninguém pode fazer o que você está fazendo se Cristo não estiver, se Deus não estiver. Porque quando você glorifica a Cristo, está glorificando a Deus. Amém, gente? Olha só para você ver a coisa. Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com você. Ainda vai acontecer isso. Alguém ainda vai dizer para você isso. Amém? Não é verdade? Não é verdade? Aí, pronto. E é por isso, gente. É por isso que tem demônio. E é por isso que a casa de Deus é perseguida. Por isso que a casa de Deus ela é perseguida para não ser edificada. A casa de Deus, tudo que o diabo quer é que você não consiga ser morada de Deus. Ser morada de Deus. Amém? Sabe o que diz a Escritura? Que vai chegar um momento em que vai ser morar. O que, que aconteceu com a grande Babilônia? Lá, pega lá para nós, lá no Apocalipse. Morada de demônios, covil lugar de toda espécie de espírito imundo. Onde que eles foram morar? Onde que eles foram arrumar para poder ficar? Onde eles acharam apoio, onde eles acharam guarida, aonde eles acharam a porta aberta. Você fica pensando, imagina aquela igreja abandonada lá, e aí enche de morcego, de coruja. Você entra dela, você sente o cheiro de fezes de morcego, de coruja, aquelas bem antigonas mesmo, assim, entendeu? Que não é a glória de Deus. Achou?
Apocalipse 18:2. 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
Está vendo? Então, às vezes a gente lê o Apocalipse e não entende, Eduardo. A gente lê o Apocalipse e não entende. Agora vocês já estão entendendo. O que que vai ser essa grande Babilônia? Por que que ela vai ser essa morada? Ela não se viu para ser morada de Deus. Ela não se viu para Deus. É claro que não é uma casa, né? São as pessoas. As pessoas não serviram para Deus morar, mas serviram. Toda espécie de espírito imundo, não fala aí?
Toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Amém.
Amém, gente? Não é triste isso? Você falar, meu Deus, eu não servi para Deus, mas servi para toda espécie de espírito imundo. Porque, gente, quem não servir para Deus vai automaticamente fazer parte disso aí. Amém? Quem, ó, deixa eu dar uma notícia para você, não sei se você sabia disso. Quem não servir para Deus automaticamente vai ser. Compensa fazer um esforço. Compensa fazer um esforço. Ou não compensa? Compensa, filho. Deu para entender? É verdade, é lógico isso?
É.
Concorda? Amém? Concorda? É lógico. E olha o esforço que Deus tem feito para que a igreja seja sua habitação.
Amém. Eu sou uma prova disso, né? Deus não desistiu de mim.
É isso que Deus quer. Então ele vem, varre. Então, pega o evangelho, você vai lendo o evangelho, você vai ver que tudo dirige para esse lado, para esse lado. Quando ele fala, né, eu vim, varri a casa, limpei, etc, tal. Preparei você para mim, de repente vem os bichos e entram, de repente vem os demônios e entram. Então Deus fica triste. Triste mesmo. Também você lembra de várias passagens da Escritura quando diz assim: ora e vigia, porque o bicho saiu, mas depois ele quer voltar. E ele voltando encontra a casa arrumada para Deus. Mas ele achou a porta aberta. Ele entra. Né? Por que que você tem que estar sempre orando, vigiando, acordado? Não como as virgens nessas, que dormiram, deixou a porta aberta e o inimigo entrou. Concorda, gente? Aí os discípulos ficaram tristes, perguntaram assim: como é que a gente vai saber isso? Como que a gente vai saber isso? Ele disse: olha, pelo fruto você conhece a árvore. Amém? Pelo batido do pau, você sabe que tem tempo. Se ele é oco ou não. Quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você chega na presença de Deus, mais da glória de Deus você é capaz de refletir. Bem? Tem que buscar Deus. Tem realmente que se esforçar. Tem que acreditar no que Deus está falando. Não pode. Terminou o encontro, tal, certo, aí você tira umas férias e deixa, aí apaga tudo um pouquinho, você não sabe nem por onde passou. Amém? Então, somos edificados para a morada de Deus. E não queremos de forma nenhuma perder essa oportunidade que Deus dá. Nos dá. Amém. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus. Para morada de Deus. Então, um de nós, cabe a nós chegar e Deus dizer para ele: Senhor, né? Vem morar em mim. Vem fazer morada em mim. É como o Lucas falou: quando você chega na presença de Deus, a gente quer. Acha tão bom, tão gostoso, tão preciosa aquela presença, que a gente gostaria que ele não fosse embora. Gostaria que ela nunca passasse. Amém? E o ideal é que ela não passe mesmo. Ela não passe mesmo. A Bíblia diz que muitos não viram, não prestar atenção na visitação de Deus. Então, às vezes, é uma visita. Deus passa ali. Depende da forma como você o recebe. Depende da forma como você não vai embora. Lembra daquela música? Aquela música interessante que a música fala: não vai não, fica pelo menos essa noite. Como é que é? Já se faz tarde, né? Nossa, eu acho bonito, mas aqui eu já, né, do meu tempo, lembro do meu tempo. Amém? Nossa, vai não, Senhor, vai não. Não me deixa no meio dessa tribulação, no meio dessa escuridão. Já se faz tarde, a sombra da noite se aproxima e com ela o tentador. Vai não. Amém? É. Não, não me deixe. Só no caminho. Quem não entra na presença de Deus? Só se for muito, muito besta mesmo. Mas não tem quem não entra na presença de Deus. Fica, Senhor. Amém? Gente, se não for assim, a glória de Deus vai se desvanecer você vai se tornar uma pessoa comum. Você vai se tornar uma pessoa comum. Comum, comum. Amém? Como bem, mas é aquela comunzinha mesmo. E a glória de Deus não vai ser vista, não vai ser vista. Amém? Eu volto a dizer para você, por que que a glória de Deus foi vista em Jesus? As pessoas chegaram e diziam, ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Amém? Ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. É para lá que você está caminhando, para a morada de Deus. É para lá que você está indo. É para a morada de Deus. Fica em mim, Senhor. Amém? Até que a glória do Senhor possa brilhar. Até que o Senhor seja visto. Deixe eu glorificar o Senhor. Eu achei bom demais lá, né, quando eu vi isso lá em João. Né, ele falando, olha, agora, Pai, glorifica-me. Neles, através deles, eu serei glorificado. Amém? É uma vez na palavra, a igreja que vai glorificar a Deus. Então, e é por isso que você suporta, por isso que você batendo uma face vira outra, por isso que você anda a segunda milha, porque é por isso que você sofre o dano, é por isso que você, porque você não quer perder a oportunidade. E o diabo vem tentar. A sombra da noite aproxima, com ela o tentador, e o tentador vai realmente fazer tudo para que você revide, sabe? Para que você queira acertar as coisas na carne, né? Para que você perca, né, a pedra sobre a qual você está sendo edificado. Amém, Aline? Que coisa tremenda. Você entendeu, Dinei? Ponto, acabou. Ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Amém? Espero que seja assim. Sem dúvida. E Deus quer, nós nos quer, Deus nos quer brilhando. Aonde? Aonde? Como estrela no céu. Ele disse que nós seríamos como estrela no céu. Muita gente pensa que é quantidade. Não é quantidade. É também. Né? Porque, mas estrela no céu. O que está em volta? Amém? Ele nos quer como estrela no céu. Ali, ó. A única coisa que faz estrela apagar, o que, que é? O sol, a glória de Deus. Amém? A única coisa que pode apagar a glória é a glória dele. Mas que a minha glória vai ser vista, vai. Né? Porque ele vai estar em mim. Mas a hora que ele estiver, quando nós estivermos juntos, aí pronto, aí não tem sentido mais a minha glória. Aí a glória de Deus enche a terra. Que coisa bonita. Aí a glória de Deus vai encher toda a terra. Aí a minha tadinha. Amém? Não está cumprindo as escrituras que nós estamos falando? Amém? Fala, Adriana.
Seus comentários.
finais aí para nós terminar.
Eu e o Wender aqui estamos maravilhados com essa pregação, né? Assim, quantas coisas, né, Deus mostrou aqui hoje, né? A comparação, achei importante demais, o senhor mostrando de Moisés, né? Por que que quando ele saiu ali da presença de Deus, a glória, né, foi se desvanecendo? E a mesma coisa acontece com a gente, né? Quando a gente sai aqui, né, achei interessante demais o senhor falando, a gente sai do encontro, a gente sai com tanta vontade, né, de fazer as mesmas coisas, né, que Jesus Cristo ensinou, nos mostrou aqui. A gente sai assim, empenhado nisso. Mas aí vem os cuidados do mundo, né, o envolvimento, e essa glória, ela vai se desvanecendo, né? Mas que o que Deus quer é que a glória dele seja permanente, né? Ele seja vista através da gente. E como o senhor mostrou, vai ser através das obras, dos frutos, né? Que ele vai ser percebido. Eu acho interessante demais agora o senhor mostrando, né? Em meio a tantas trevas, uma luz, né, brilhando, por mais pequena que seja a diferença que ela vai fazer. Até, né, que o sol possa brilhar, né, o senhor mostrando. Até que a glória de Deus seja derramada sobre toda a terra. E que a gente vai estar, né, ali junto com ele, até passar, né, tudo isso aqui. Aí seremos um, né, só com ele. Nossa, eu achei assim, tremendo mesmo. Dá uma vontade de permanecer. De permanecer nessa glória. Amém.
Amém. Quanto mais próximo, quanto mais perto dele, né? Aquela esperança, Senhor, né? Faz, porque na realidade quem faz isso? É ele. Eu sou edificado por ele. Eu sou edificado por ele. É ele que me edifica. Eu sou edificado por ele. Né? Mas é porque eu quero, porque eu estou pedindo, porque eu estou entendendo, porque eu estou desejando, porque eu estou vendo. As escrituras estão se tornando claras. Eu estou aceitando. Eu estou permitindo ele fazer a obra, né? Lá em Atos capítulo 3, que nós vimos durante o encontro, fala assim, é lá que fala, ó desprezadores, desprezadores, não é não? Não despreza a obra que eu realizo em vossos dias. Que obra que ele está realizando? A casa de Deus. Ele está edificando a casa de Deus. Através de pedras vivas, né? Carta de Pedro, pedras vivas, né? Atos, né, que nós vimos lá durante o encontro. Ó, desprezador, não despreza, não despreza. Eu estou edificando uma obra em vossos dias que, se alguém contar, vocês não vão. Ele está ficando a obra. Eu volto a dizer, ó, ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Por quê? Agradecer a Deus por quê? Pela obra que ele está realizando em nossa vida. Certo? Nos regenerando, tirando os nossos pecados, pecados que às vezes a gente nem imagina que existe, pecados que às vezes não podemos entender, mas que por uma razão ou outra se encontra em nós, prejudicando, atrapalhando. E nós misericórdia dele, pela bondade dele, pela graça de poder chamar-te Pai. Temos sido orientados, dirigidos, ensinados. Para que o Espírito de Deus tenha liberdade e possa habitar em nós. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, pelo encontro. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras orientações que o Senhor nos fez. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que junto a nós nos conforta, nos dá força, nos traz alegria. Irmãos que nos ajudam na fé. Irmãos que nos dá ânimo, porque nós temos visto o esforço, temos visto, por mais às vezes desvanecida que seja, temos visto a glória de Deus neste lugar. Temos visto que há esperança, que o Senhor tem se mantido fiel. Tem se mantido fiel. Bem? Obrigado, Jesus. Tenha misericórdia de nós, paciência conosco. Que o nosso caminho, embora difícil, possa ser continuado. E que nós recebamos do Senhor força, fé, esperança. De chegar e subir o monte da casa de Deus. Eu sei que talvez não seja penoso olhar e ver a altura em que o Senhor está, mas que nos seja permitido segurar uns nas mãos dos outros. Nos seja, Senhor Deus, permitido segurar na mão do Senhor, nas mãos de Deus, e com fé e com muita esperança poder subir bem perto, bem perto, onde está o Senhor. Amém. Amém. Sinceramente, eu gostaria, eu ainda espero, eu ainda desejo, fazer as coisas onde Deus possa ser visto em mim. né, Tandê? Senhor, não deixa eu distanciar do Senhor mais, não. Fica cada vez mais perto de mim, Jesus.
Tu és o caminho, Jesus.
Vem, Senhor, vem me curar, Jesus. Vem com teu Espírito Santo, soltar tudo aquilo que me prende, as correntes, as cadeias. Solta, Senhor, deixa que eu seja livre, para te servir, livre para estar, ó Deus, na tua casa. Jesus. Fica, Senhor. Fica. E cura. Deixa, Senhor Deus, um sinal da tua presença. Curando o enfermo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa incredulidade. Liberta aquele que está cativo, aquele que está preso. Cura a sua enfermidade. Deixa um sinal para que nós vejamos e creiamos, Senhor Deus. Às vezes você tem dificuldade, tá? O seu coração às vezes está endurecido, às vezes o seu coração está resistindo, né? A palavra, resistindo o Espírito Santo. Conversa um pouquinho, pede a Ele. Às vezes alguma coisa, alguma enfermidade, alguma dificuldade que você tem para vencer, algum obstáculo, alguma cadeia, alguma prisão. Amém, Espírito Santo, Espírito de Deus, para curar, Espírito de Deus, para libertar, Espírito Santo. Manifesta, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. Tua riqueza, Tua força, Teu poder, Tua glória, Senhor. Tua glória, Pai. Oh, Deus. É causada por pecado, perdoa nosso pecado, Jesus, perdoa nosso pecado, Senhor. Diga, Senhor, que estamos perdoados, que o Senhor derramou por nós, o amor com que o Senhor nos amou, Jesus, levou sobre si a nossa iniquidade, e que nós temos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Que nós temos o perdão dos nossos pecados, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Perdoa-me, Jesus. Perdoa, Senhor Deus, meu pecado. Isso. Deixa o Espírito tomar conta de você. Amém. Esquece do pecado, esquece da resistência. Deixa, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Confiado na Tua justiça, confiado na Sua misericórdia, confiado no sangue de Jesus, no sangue ali derramado na cruz por mim. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti, Jesus. Oh, amém. Aleluia. Sangue de Jesus. O perdão dos nossos pecados. Levado na cruz, lavando toda a nossa iniquidade.
Teu Santo Espírito,
estamos olhando para Ti. Estamos olhando como Moisés levantou a serpente no deserto. Nós estamos olhando para a Tua cruz. Nós estamos olhando para o Senhor Jesus. No alto do Calvário, crucificado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Levando nossos pecados, Senhor. Nossas dores, nossa incredulidade, nossas fraquezas. Aleluia. Amém, amém.
Nada sou sem Ti.
Oh, aleluia.
Nada.
Amém, 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 amém. Isso. Recebe. Recebe a graça de Deus.
Perdida estou.
sua cura, creia na sua libertação, creia no que você vai ser daqui para frente, sabe, creia. Veja se você já pode ver Deus em seu irmão. Veja se você já pode sentir mais perto de Deus aí através do seu irmão. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus.